O programa Temática de hoje inicia uma série, né, de abordagens nessa retrospectiva que também aborda a questão da área ambiental. É por isso que nós convidamos o André Ferretti, ele que integra a rede de especialistas de conservação da natureza, também está vinculado à Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, e é com ele que a gente conversa a partir de agora. André, seja muito bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo.
Faz uma linha do tempo do ano de 2019 pela perspectiva ambiental. Quais são os pontos que a gente precisa lembrar? Sejam eles positivos ou sejam eles não tão positivos assim?
Ah, o Brasil passou aí por um ano difícil na área ambiental, né? A gente teve, durante o ano todo, já começando em janeiro e fevereiro, no verão, problemas com grandes chuvas, grandes tempestades que costumam ocorrer nessa época do ano, mas atípicas. Por exemplo, o Rio de Janeiro, no mês de janeiro do ano passado, por 26 dias dos 31 meses de janeiro, o Rio de Janeiro foi a cidade mais quente do Brasil. Então, é normal o Rio de Janeiro ter um calor forte nessa época, mas não que em quase todos os dias do mês de janeiro a cidade seja a mais quente do Brasil. E isso acaba sendo um problema muito grande, porque com a umidade típica do verão, acaba atraindo grandes tempestades, e foi um pouco do que aconteceu aí, inclusive no final do verão, lá por março, a gente teve tempestades que causaram a morte de muitas pessoas, prédios que caíram, casas. Então a gente começou o ano com essa turbulência aí, chuvas acima do normal e, no caso do Rio de Janeiro, inclusive, deslocadas mais para frente. Geralmente elas ocorriam mais em dezembro, janeiro, e elas foram ocorrendo aí em março, abril, até maio, ainda teve chuva muito forte. E logo depois desse período, a gente começou a ter índices de desmatamentos maiores na região amazônica, principalmente. Então, houve um grande aumento aí de desmatamento nesse ano, cerca de 30%, 40% em relação ao ano de 2018. E na sequência, pós o desmatamento, também houve um aumento acentuado de queimadas. A gente teve bastante queimadas. Geralmente está atrelado, né? O desmatamento é realizado ali nesses meses de abril, maio, junho, julho, e as queimadas começam um pouco depois. A gente teve aumentos significativos de queimadas, tanto em áreas públicas, chamadas áreas devolutas na Amazônia, principalmente. A gente teve queimadas e desmatamento em unidades de conservação, que são áreas protegidas por lei. Tivemos também a mesma coisa em terras indígenas. Então foi um problema muito sério. E um pouco depois a gente teve também muito problema com o óleo, né? Que até hoje ainda está em discussão, o óleo que acabou afetando aí cerca de 900 localidades no Brasil, cerca de 900 praias, e que até hoje não se sabe exatamente a origem. E o problema foi, além de se discutir aí da onde veio esse óleo, quem foi o responsável, o problema maior foi que a gente não conseguiu evitar que esse óleo chegasse às nossas praias, aos nossos mangues, causando prejuízos seríssimos para a biodiversidade dessas regiões.
Claro, muitas coisas aconteceram, talvez a gente não tenha passado também por pontos importantes, como a questão aí de Brumadinho, né? A gente teve esse ano muitas pessoas que não só foi um desastre ambiental, mas um desastre para as pessoas que morreram também, perderam vidas nessa questão ambiental. É importante passar por isso também, né, André?
Sim, no caso de Brumadinho, foi um problema sério, foi o maior desastre ambiental em termos de ambiental no Brasil, porque além da represa ser destruída, da gente ter tido centenas de mortos, a gente tem toda a bacia hidrográfica degradada, afetando a vida de milhares e milhares de pessoas que não podem utilizar daquele rio para sua subsistência, para beber água, para pescar, para agricultura. Então é um problema de longo prazo, né? Assim como foi o desastre de Mariana. Agora, esse foi um problema mais de engenharia, né? Infelizmente, foi um problema causado pelo ser humano mesmo, diretamente, que poderia ter sido evitado se tivessem sido tomados os devidos cuidados para uma obra de engenharia que teve problemas e que a negligência acabou gerando esse impacto gigantesco na vida de milhares de pessoas, tirando diretamente a vida de centenas.
Claro. André, a gente falou aqui de questões que foram desafios, né, talvez nesse ano de 2019. Há pontos positivos também que mereçam um destaque nesse mesmo ano? Já que a gente olha com um olhar de retrospectiva, é importante também a gente destacar as coisas que deram certo, né?
É, sim. No final das contas, assim, a gente teve um ano difícil. Como a gente teve grandes impactos negativos, a gente, inclusive agora, por exemplo, acabamos de sair da Conferência Global do Clima, que mundialmente foi um fracasso, né? Não chegou ao resultado final. A gente teve algumas mobilizações da sociedade no mundo inteiro. A gente teve aquela jovem Greta Thunberg, que foi bastante falada ao longo desse ano, algumas pessoas criticando, outras apoiando uma jovem que acabou se tornando uma referência global nessa mobilização contra a mudança do clima, mas isso também chegou ao Brasil. A gente teve muita gente se mobilizando, principalmente os jovens, os estudantes, o que é interessante, a gente ter pessoas da sociedade se preocupando com um tema que afeta a vida de todo mundo e que os líderes, né, os tomadores de decisão do mundo não estão conseguindo equacionar, mas é importante que a sociedade também participe, demonstre a sua inquietação, as suas preocupações com o tema e pressione os governos para que tomem atitudes, decisões aí que possam contribuir com uma maior sustentabilidade da nossa sociedade, né?
Claro. André, quando a gente faz uma retrospectiva, é como também se a gente pudesse, a partir desse cenário que a gente observou, né, de desafios e também de pequenas conquistas, mas que merecem ser reconhecidas, a gente pode traçar aqui uma meta, né, um olhar para 2020 que já está se aproximando. Quais serão as bandeiras na área ambiental, no teu entendimento, André, que deverão ser levantadas a partir desse cenário para 2020?
Olha, alguns temas devem ser bastante falados. Um deles tem a ver com as mudanças climáticas, como a COP25, que se encerrou agora ontem, no domingo, em Madrid, não surtiu o efeito esperado. Espera-se que o ano de 2020 seja muito forte nessa discussão das mudanças climáticas. Está sendo esperado que até novembro de 2020, os países membros da Convenção, são quase 200 países membros da Convenção do Clima, espera-se que eles aumentem aí suas metas de reduções de emissões e consigam terminar a regulamentação do Acordo de Paris, que entra em vigor em janeiro de 2021. Então, certamente, os cientistas vão trazer muitos alertas, a sociedade civil vai se mobilizar e cobrar dos governos, e os tomadores de decisão vão debater muito esse tema. Outro tema que deve ser bastante tratado em 2020 é a questão dos oceanos, porque a partir de janeiro de 2021 inicia-se a década das Nações Unidas da ciência oceânica. Então há uma preocupação muito grande com a saúde dos oceanos, porque isso interfere na vida das pessoas. Os oceanos são muito importantes, tanto pela conexão que faz entre os continentes, entre as pessoas, pelo lazer que as pessoas têm, pela questão da economia, né, tanto pegando o lado da pesca, né, mas também o lado do turismo. Então, tem a questão da poluição dos oceanos, que é muito grave. A gente sempre tem ouvido falar da questão dos plásticos nos oceanos. Então, as Nações Unidas definiu que essa década, que vai começar em 2021, vai ser a década da ciência oceânica, e o mundo está começando a se mobilizar para se preparar por isso. Além disso, também o final do ano de 2020, em outubro, deve ser marcado por uma convenção da biodiversidade, que a cada 2 anos realiza uma reunião. A próxima será então em 2020, em outubro, na China, e espera-se um novo acordo internacional de biodiversidade, porque o acordo atual se encerra agora em 2020, os países vão estar prestando contas do que fizeram em relação à conservação dos ecossistemas marinhos e terrestres, e esse novo acordo deve substituir o acordo atual, que são as metas de Aichi, e devem propor metas até 2030. Então, espera-se um ano também de muita discussão internacional sobre biodiversidade. E o Brasil, por ser o país com a maior biodiversidade do mundo, sempre tem uma oportunidade muito grande de aproveitar esse trunfo e conseguir acordos que favoreçam o Brasil, recursos que possam vir para o Brasil. Mas, para isso, o nosso país precisa fortalecer as políticas públicas de conservação da biodiversidade. E isso tem sido um problema nos últimos anos, essas políticas públicas têm sido enfraquecidas, principalmente nesse ano de 2019. O Brasil acabou desmobilizando muitas dessas políticas públicas e, com isso, perde a oportunidade de ser a vitrine do mundo para esse desenvolvimento limpo, um desenvolvimento compatível com a conservação da natureza e também com baixa emissão de carbono.
Tá certo. André, muito bem colocado. Quero agradecer já de antemão aqui também a parceria desse ano de 2019, em especial com a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, com os especialistas que são membros da Rede de Especialistas de Conservação da Natureza, que foram grandiosos, né, neste programa que a gente sempre faz aqui, Defendendo a Vida, seja ele durante a semana ou mesmo nos finais de semana, com o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, que é uma bandeira também que nós levantamos aqui na linha de comunicação em Caxias do Sul. Muito obrigada por essa parceria, viu? Um forte abraço para você.
Forte abraço, muito obrigado e estamos sempre à disposição.
Valeu.
Valeu.